Notícias da Igreja. Novos presidentes de missão. As bênçãos da fé. Por Heather Whittle Wrigley. Revistas da Igreja. Em junho, 128 novos presidentes de missão e respectivas esposas foram convidados para apresentar-se no Centro de Treinamento Missionário em Provo, Utah, Estados Unidos, a fim de receber instruções antes de partir para cada localidade de sua designação. O presidente Thomas S. Monson abriu o seminário de 4 dias, realizado de 22 a 26 de junho de 2011, dizendo: "Vocês foram escolhidos entre os membros mais fiéis da igreja e têm agora a oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor. Não conheço nenhum outro campo capaz de produzir rosas mais perfumadas e em maior quantidade do que o campo missionário para o qual vocês foram chamados." Os casais vieram de vários lugares do mundo, 22 países diferentes, e servirão em 18 nações de idioma estrangeiro. Embora tenham histórias de vida bem diversas, eles têm algo em comum. Ao fazerem sacrifícios na preparação material e espiritual, cada presidente recém-chamado e esposa sentiram quase imediatamente as bênçãos advindas de uma grande fé. Fazer sacrifícios. Servir como presidente de missão é uma designação de 3 anos que é tanto desafiadora quanto espiritualmente alegre. Ao se dedicarem ao chamado, muitos casais colocam literalmente sua vida em recesso, incluindo-se nisso o emprego e a família. A interrupção do trabalho profissional pode, em alguns casos, representar perda financeira. Embora a igreja supra os presidentes de missão com uma pequena ajuda de custo, os casais em geral têm recursos financeiros próprios para suplementar essa concessão. Quando Marcos Martins e sua esposa Miriam, residentes em Lahiri, Havaí, Estados Unidos, receberam seu chamado para a missão Brasil-São Paulo Norte, foram aconselhados pelo Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, a fazerem algum sacrifício, mas ele lhes disse que não se sacrificassem demais. O casal Martins foi para casa e ajoelhou-se em oração a fim de saber como levantar os recursos para aceitar essa oportunidade. Eles venderam tudo o que tinham. "Uma bênção. Tudo foi vendido em um dia", disse a Sister Martins. "Para nós, foi um milagre. Nem todos sacrificam a parte financeira, mas cada presidente de missão e sua esposa enfrentam algum tipo de sacrifício que testa sua fé." Para Gary e Pamela Rasmussen, de Tucson, Arizona, Estados Unidos, aceitar o chamado para a missão Japão Sendai significou deixar 6 filhos e 23 netos. "Sei que o Pai Celestial pode cuidar das crianças melhor do que eu", disse a Sister Rasmussen. "Portanto, estamos felizes por fazer isso e achamos que vai ser uma grande bênção para eles." Muitos que aceitam o chamado de servir como presidentes de missão com sua esposa expressam essa disposição para o sacrifício. "Às vezes fico em dúvida quanto ao que seja realmente um sacrifício, pois algo que pode ser muito difícil para uma pessoa pode não ser tão difícil para outra", comenta o presidente Martins. "Tantas vezes já dissemos que colocaremos o Senhor em primeiro lugar, que faremos tudo pelo Senhor, iremos aonde Ele mandar. Dessa maneira, não achamos que isso seja realmente um sacrifício. É um privilégio, é uma honra renunciar a tudo." Preparar-se. Antes do momento de os presidentes de missão e suas esposas iniciarem sua designação, é necessário que passem por muita preparação espiritual e material. Os presidentes de missão são, em geral, chamados com uma antecedência de mais de 6 meses. Porém, às vezes, esse tempo de preparação é mais curto. Brent e Anne Scott, de Eden, Utah, Estados Unidos, foram chamados para supervisionar a missão Canadá-Toronto apenas 1 semana antes do seminário dos presidentes de missão e só 2 meses antes de assumirem suas novas funções. Entre informar os parentes e amigos e tentar fazer os preparativos para sua casa, eles estudaram os manuais, ouviram CDs e prepararam-se espiritualmente. Mas a maior preparação, segundo disseram, foi o seminário no CTM. "É uma verdadeira imersão espiritual de conhecimento", disse o presidente Scott. O fato de fazer parte de um grupo de pessoas que se sacrificou para servir ao Senhor e receber os ensinamentos de profetas, videntes e reveladores foi decididamente uma das maiores experiências de nossa vida. Aprender sabedoria. Nos 4 dias de seminário, os presidentes de missão e respectivas esposas foram nutridos espiritualmente pelas mensagens da primeira presidência e de vários membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Ao ouvi-los, enquanto nos ensinavam, sentimos que o próprio Senhor estava ali, que Ele se importa, que esta é a sua obra, que aqueles são seus servos e que temos o privilégio de sair e representar nosso Salvador, concluiu a Sister Scott. O Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos, expressou alguma de suas aspirações quanto a esses novos presidentes de missão e suas esposas. Que vocês tenham boa saúde física, emocional e espiritual, e sucesso no aprendizado, no ensino e na aplicação da doutrina de Jesus Cristo, disse ele. Meus desejos incluem sua capacitação em utilizar o potencial dos membros, em manter o foco nas ordenanças e ser unos com o Senhor, com os membros da igreja e com os preciosos missionários que lhes são confiados. Fim da sessão. Notícias da Igreja. Novos presidentes de missão. As bênçãos da fé. Por Heather Whittle Wrigley.